Eu vou então, muito boa tarde a todas. Para mim é a primeira vez como deputada, obviamente é a primeira vez como presidente desta subcomissão. Espero que vá tudo correr muito bem. Conto com a vossa ajuda. Estamos cá para trabalhar em conjunto na área da igualdade e eu pedi ao presidente da primeira comissão para estar connosco nesta primeira reunião e darei já a palavra ao senhor presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Lina. Boa tarde também a todos, a todas, neste caso. Agradecer o convite para estar presente na primeira reunião. Outra subcomissão também pediu. Amanhã é a primeira reunião às 9 da manhã. Também a Presidente Isabel Rodrigues também me convidou para poder estar presente. O que eu vos posso dizer, obviamente, é que contam com todo o apoio da parte da mesa da Comissão para as atividades que entenderem desenvolver. Já tinha falado com a vossa Presidente e também conto acertar isso amanhã com a Presidente da outra subcomissão. Era importante que vocês aprovassem com alguma celeridade um programa de atividades. Fundamentalmente naquilo que diz respeito a mim e à mesa da Comissão, por causa para encaixarmos nas questões orçamentais. Como sabem, algumas iniciativas que vocês podem tomar são iniciativas que comportam alguns custos para a Assembleia, nomeadamente visitas externas, realização de eventos aqui na Assembleia, sejam exposições, sejam colóquios ou seminários, que venham a pretender desenvolver na vossa atividade. Tudo isso convém que seja programado com alguma antecedência para poder ser encaixado dentro do orçamento da Comissão e da Assembleia no seu todo. Para além, obviamente, da reserva de espaços para as vossas atividades, sempre que o pretendam também. Como eu referi, há aqui deputadas como a deputada Isabel Moreira, a deputada Elsa Paes, a deputada Sandra Cunha, que têm uma experiência parlamentar larga e, portanto, sabem que assim é, mas digamos que. Dentro das atividades que vocês podem desenvolver, eu diria que há digamos, uma hierarquização de importância e de impacto, nomeadamente em termos de visibilidade externa dos vossos trabalhos, que convém ter um bocadinho a noção até para a programação dos vossos trabalhos. Eu diria que os eventos com maior impacto podem ser a realização de seminários parlamentares, porque são sempre realizados em espaços nobres da Assembleia, abertos a convidados externos e com a participação normalmente aberta a todos os deputados da Assembleia. Tem as visitas externas, eu diria que a seguir, em termos de impacto, enfim, é uma opinião um bocado pessoal da experiência parlamentar que tenho. As visitas externas que são programadas e para as quais, naturalmente, a Assembleia faculta meios de transporte e de mobilidade para que os deputados possam. Se possam deslocar e todas essas visitas possam ser feitas com a dignidade que a Assembleia da República necessariamente tem de ter nos seus atos externos. Chamava a atenção apenas que é prática usual que nessas visitas externas, embora elas sejam organizadas e programadas pela subcomissão, elas sejam comunicadas aos outros deputados, pelo menos aos outros deputados da primeira comissão, para poderem participar e envolver-se querendo. E, portanto, isto convém ser feito com uma certa antecedência para os deputados que querem participar nessas visitas externas poderem sinalizar isso, porque depois é diferente arranjar um autocarro com 12 lugares ou com 24 lugares, ou enfim, tudo isso. Pedi apenas que é um bocadinho mais com o Presidente, mas com toda a gente que tenha um bocado presente no desenvolvimento do vosso programa de atividades, essas preocupações, porque sendo preocupações, digamos assim, de mercearia, são aspectos fundamentais para que as coisas corram bem. Porque depois as coisas não correm bem e é mau para todos. É mau para todos, logo em primeiro lugar para a Assembleia, não é? Porque a dignidade com que as vossas atividades têm que ser feitas não fica nos estándares exigíveis, e depois é mau também para a atividade política em si, porque as coisas depois não correm como deve ser. Mas, portanto, voltando, eu diria que há os colóquios, os seminários, há as visitas externas, há as exposições no espaço parlamentar, Já houve iniciativas no passado, a deputada Elsa Paes conhece bem, uma das quais, já antiga, está mesmo aqui à porta da nossa, que foi uma campanha contra a violência às mulheres, sobre as mulheres, que foi desenvolvida já há várias legislaturas e que depois teve uma exposição que estava nos corredores lá de cima do Parlamento, com visitas externas várias, teve um impacto, na altura, um impacto nacional grande, e, portanto, esse tipo de eventos também são eventos possíveis de serem realizados. Depois tem as audições com entidades externas, que isso é mais corriqueiro e é o habitual do trabalho das subcomissões. Tudo isso são matérias que, principalmente aquelas que possam potencialmente envolver ou necessariamente envolver custos para que se corram com a dignidade exigível, convém que vocês programem com alguma antecedência e, portanto, que haja um plano de atividades que necessariamente depois pode ser ajustado ao longo do tempo, mas que haja um plano de atividades para haver alguma programação sobre essa matéria em termos da disponibilização de meios e de recursos por parte da Assembleia e da alocação de espaços, quando for necessário também, quando for isso que esteja em causa. Pela minha parte era isso e, obviamente, pedir-vos essa preocupação, esse cuidado e, para além disso, reiterar a minha disponibilidade total, enquanto Presidente da Comissão e dos serviços da Comissão, para o apoio que vocês necessitarem nas iniciativas que entenderem programar. Da parte da Comissão, volta ou não volta, alguns encargos a gente remeterá para aqui, é o habitual, não são tantos assim e, como sabem, normalmente são as coisas que se prendem mais diretamente com as competências próprias, que são bastante vastas em termos de matérias políticas por parte da Comissão. Sempre que a Comissão entender que são matérias que não necessitam de ser obrigatoriamente tratadas em plenário, são remetidas aqui para a subcomissão para ela lhe dar o tratamento político adequado. Isso faz parte do habitual. Tirando isso, da minha parte, qualquer questão que me queiram colocar, estou à vossa disposição, por isso é que aqui vim também, agradecendo mais uma vez o convite.
Eu acho que podíamos passar à foto, família. O que é que acham?
Acho que já está a tudo. Tirar as fotos.
Não, eu não sei se não quereríamos tirar todas ou fica só assim.
Não,
eu ficamos no fim. Fica até ao fim connosco.
Fica, enquanto entenderem. Quando entenderem que me dispensam, eu estou aqui de convidado.
Pronto. Eu penso de qualquer forma que tirávamos já a foto e dispensamos o senhor Presidente. Deve ter outras coisas para fazer.
Sim, senhor.
Está bem? Vamos tirar então todas, se calhar aqui não.
Sem qualquer cerimónia, faltou-me só dizer uma coisa que queria aqui reiterar também, porque aproveitei para esclarecer, porque era uma regra que vinha da legislatura passada, acertada pela Conferência de Líderes e, pelos vistos, já me foi confirmada que se mantém. Esta submissão tem a sua composição, que deriva da indicação por parte dos membros dos partidos representados na primeira comissão, que entenderam indicar os seus representantes, mas está definida uma regra por parte da Conferência de Líderes que qualquer deputado ou deputada pode participar nas reuniões da Comissão e, inclusive, pode participar em votações, se houver aqui algumas votações para não são votações de diplomas, mas votações para aprovarem qualquer iniciativa que pretendam fazer e que queiram colocar à decisão maioritária da subcomissão, pode inclusivamente votar desde que em substituição dos, porque estando presentes os membros efetivos são esses que votam, obviamente, mas qualquer outro senhor deputado ou senhora deputada pode participar em qualquer reunião, e pode inclusive votar, desde que em substituição de um efetivo que, do seu partido que não esteja presente. Portanto, com toda a informalidade, é essa a regra que está definida pela Conferência de Líderes e, portanto, disponham. Eu sei que alguns partidos solicitaram a existência de suplentes. Uhum. Eu diria que, face a esta regra, é assim um bocadinho indiferente, ou redundante, exatamente. Quer dizer, mas se pretenderem, como ainda não temos fechado o regulamento por causa da questão das regras das audições regimentais, estamos à espera de uma uniformização por parte do PAN. Como ainda não temos fechado o regulamento, depois no regulamento eu colocarei lá que a existência de suplentes, eu acho que vale a pena pôr lá no regulamento, mas isso depois discutimos na comissão, como facultativo, porque na aritmética parlamentar atual, em que há alguns grupos parlamentares que têm muitos poucos deputados, é difícil estar a exigir aos grupos parlamentares que indiquem suplentes, quer dizer, pode ser uma faculdade, pode haver uns que queiram indicar suplentes, pode haver outros que não queiram, portanto. Eu penso que, provavelmente, o que procurei na comissão que fique no regulamento é a indicação de suplentes nas subcomissões ser uma faculdade e não uma obrigação da parte dos grupos parlamentares. Mas que fique claro perante vós que a regra definida pela Conferência de Líderes é que, independente de suplente ou não suplente, qualquer deputado ou deputada que deseje participar numa reunião de trabalho da subcomissão pode fazê-lo. E votar ou não, se houver alguma deliberação a tomar pela subcomissão, é que só o poderá fazer em substituição de um membro efetivo do seu partido que tenha faltado. É essa a regra que está acertada e, portanto, não é nada de complicado, pelo contrário. E pronto, se não tem mais nada para me colocar, agradeço mais uma vez o convite, bom trabalho e tudo o que precisarem, obviamente, disponham.
Obrigado, Presidente. Bom, vamos então continuar. Voltando aqui à ordem de trabalhos, sobre a planificação dos trabalhos da subcomissão, eu tinha uma proposta, penso que já perceberam, que as reuniões ordinárias, caso fosse possível, se mantivessem à quinta-feira às 14 horas.
Podemos dizer umas palavrinhas antes de
entrarmos
para a ordem?
Sim, 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 pode.
Eu gostava de começar por saudar a Presidente desta Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, deputada Lina Lopes, que tem um percurso de grande ativista e sindicalista nestas áreas, que saudamos e que nos dá desde logo a garantia de que os nossos trabalhos poderão ser desenvolvidos com grande sucesso. Portanto, as expectativas que deposito particularmente e que o meu grupo também parlamentar deposita nesta subcomissão, como sempre aconteceu, são muito grandes, dado que são temas de atualidade marcantes, onde está em jogo construirmos aqui soluções legislativas ou dar visibilidade a temáticas na linha da construção de uma sociedade inclusiva que não deixe ninguém para trás. Portanto, tudo o que aqui, as matérias todas que aqui nos reúnem, desde a promoção da igualdade até ao combate às discriminações no trabalho, as questões da xenofobia, do racismo e, sobretudo, as da violência doméstica e de género, que têm uma grande centralidade pelos factos que não vale a pena estar sempre a repetir na nossa agenda política, convocam-nos a que façamos aqui um trabalho que se deve pautar pela consensualidade, pela união e não pela valorização das diferenças que por vezes sempre existem, mas o objetivo é que as tentemos ultrapassar de forma a construirmos soluções consensuais e que tenham em conta todos estes valores na construção de uma sociedade justa, que vai na linha, obviamente, da garantia dos princípios constitucionais da igualdade e não discriminação. Portanto, Sra. Presidente, senhoras e senhores, não há nenhum deputado, senhoras deputadas, acho que hoje é um grande momento, também saúdo a presença do Presidente na instalação desta subcomissão, porque as relações que se estabelecem entre a subcomissão e a comissão são relações muito fortes, os laços são grandes, até no sentido não só de despachar um conjunto de assuntos, como inclusivamente de se fazer um trabalho que pode ser articulado a vários níveis. Portanto, a presença do Sr. Presidente também nos garante a esse nível uma boa articulação, e era sobretudo isto que eu lhe queria dizer, desejar as maiores felicidades, e estamos aqui para todo o trabalho que for preciso fazer, com o empenho que esta área sempre nos mobilizamos para esta área. Muito obrigada.
Mais alguém tem alguma coisa para dizer? Sim, Sandra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também para, evidentemente, para felicitar e para desejar que todo o nosso trabalho seja profícuo e, portanto, para cumprimentar todas, ia dizer todas e todos, mas já é habitual sermos só todas, portanto, nesta comissão, nesta subcomissão. E de resto, só uma nota para esclarecer, de facto tivemos aqui esta confusão, isto deveu-se ao facto de, no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, neste momento, eu estava na legislatura passada na subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, e neste momento temos aqui deputadas que, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que têm especial conhecimento, especiais competências e especial afinidade com alguns dos temas que são tratados aqui. E foi, enfim, foi uma tentativa de perceber se não haveria problema de quando se tratasse aqui de alguma questão relacionada com as áreas que a Beatriz mais trabalha, mesmo na mera comissão, ou a Fabíola também, na área LGBTI, se poderiam participar livremente. Era mais nesse sentido, e usámos a expressão suplentes, não querendo dizer especificamente que, enfim, que ficasse no regime, no regulamento, que se tratava de suplentes. Portanto, era só este esclarecimento e esperemos que... Eu estava ansiosa, na verdade, pela instalação da subcomissão com esta coisa de início de legislatura e do Orçamento de Estado. Demorou este tempo todo e, portanto, espero que possamos trabalhar e trazer melhores condições para a prevenção, combate a todas as discriminações. Obrigada.
Bom, da nossa parte, antes de mais, boa tarde. Desejar um bom trabalho, em especial à Sra. Presidente e a todas as restantes deputadas que fazem parte desta subcomissão. Esperemos, de facto, que ela signifique avanços nas matérias que nos competem, por isso, mais do que outras palavras, era mesmo desejar bom trabalho a todas.
Joacim?
E eu irei em aspas. Esta que é eventualmente a única comissão unicamente constituída por mulheres, seja a comissão e a subcomissão mais feminista e vanguardista. AR.
Agora.
Já tinha pedido a palavra, Sra. Presidente. Quero antes, em primeiro lugar, saudá-la e dizer naturalmente que para o Grupo Parlamentar do PSD é uma honra e é um grande motivo de orgulho que seja uma senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD com as credenciais que já foram aqui evidenciadas a assumir, portanto, a presidência desta comissão. E nós, da nossa parte, enquanto deputadas, naturalmente que só quereremos estar à altura do trabalho e da missão que aqui se nos avizinha e naturalmente que iremos estar. Queria dizer que a prova, como esta subcomissão faz sentido existir no Parlamento, é que só estamos aqui mulheres. É porque, exatamente pelo facto de estas matérias não serem tidas pela sociedade como matéria de todos, como matéria que interessa a todos, é por isso que acho que a sua composição tem sido assim ao longo dos anos sempre uma composição muito feminista, se quisermos assim. É prova evidente que ainda há um longo caminho a traçar na sociedade e onde eu acho que nos parece que esta comissão pode dar um contributo efetivo e, por isso, desejar a todas as senhoras e senhoras deputadas só e a todos os grupos parlamentares um bom trabalho, que consigamos conquistar alguns avanços nestas matérias, como aliás no passado temos conseguido, e dizer que nestas matérias tem sido muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, não esquecendo naturalmente as nossas diferenças e algumas diferenças de visão, mas tentar conjugar nem sempre é possível, mas fazer esse esforço e da nossa parte vamos tentar fazê-lo para conjugar aquilo que nos une, que é muito maior do que aquilo que nos divide nestas matérias, e podermos dar um contributo ao avanço das questões da igualdade, que ainda é muito pertinente na atual sociedade que temos. Muito obrigada, Sra. Presidente, e votos de um bom trabalho.
Obrigado, Sandra. Catarina. Obviamente, tenho que agradecer a todas. As expectativas são muito altas. Espero não vos deixar ficar mal. Eu estive sempre deste lado, quando vinha cá para discutir em nome da UGT. Conheço muitas caras, pelo menos algumas que aqui estão. Outras entraram quando eu. Espero poder cumprir, farei o melhor que posso, mas conto convosco e desde já digo, não sou jurista, sou química, o que muitas vezes faz com que eu não tenha a vossa linguagem, mas calhar sou muito mais objetiva. Muito mais objetiva, e aí agradeço às juristas a parte, a outra parte. Por isso, eu não sou e tenho... Eu era representante da CIT, deixei de ser por estar agora na Comissão de Trabalho, e foi sempre muito útil, porque muitas vezes os juristas perdem-se em vírgulas, peço desculpa aos juristas, e às vezes é preciso alguém com mais objetividade. Farei o meu melhor, tivemos uma presidente que é muito conhecida e eu espero também fazer o melhor e conto com todas vós. Aqui não há a igualdade de oportunidades, como eu digo, não é político, é estamos todas, e como disse a Sandra, estamos todas juntas na igualdade. É muito, e na altura quando vinha cá dizia, e tínhamos o Soeiro do Bloco de Esquerda, eram só mulheres, o que me custa muito porque isto não é uma coisa de mulheres. Custa muito que as pessoas olhem, aquilo é aquela comissão das mulheres. Vamos ter que provar que os homens vão ter que estar connosco. Como é que nós vamos dar a volta? Vamos pensar nessa forma e vamos então dar início aos nossos trabalhos. Sobre as reuniões, quinta-feira às 14 horas, as ordinárias, e sempre que necessário alguma extraordinária. Eu tinha pensado, caso fosse possível, também nós avisaremos com antecedência, eu farei como fiz, pelo menos ligar, acho que eu tenho aqui como, que fazem parte da comissão, ligarei com antecedência, mas calhar à terça-feira, se pudesse ser às 14 horas, à terça-feira, eu ligarei sempre, caso, já vai haver uma extraordinária, já vão perceber porquê. Mas é só uma meia hora que vamos precisar. Às 14 não dá?
Se for uma extraordinária,
sim.
Se for uma extraordinária, pressupõe que tenhamos necessidade de mais do que uma hora, não é?
Porque não, senão... não.
Pronto, se tivermos necessidade de mais do que uma hora, às 14 horas da terça-feira não dá, porque as pessoas têm comissões às 3, portanto, deixa essa nota.
Comissões às 3?
Tem.
Então, das 14
às... Não, eu tenho às 15.
O que eu disse é que se a extraordinária necessitar mais do que uma hora, a marcação das 14 à terça é insuficiente, porque às 3 horas...
Nós,